A guerra entre Rússia e Ucrânia pode parecer longe, mas os efeitos dela estão bem perto. E as consequências disso é o encarecimento no custo de vida para a população de uma forma geral. Não é só na macroeconomia ou que afetam grandes empresas, mas o cotidiano das pessoas mais simples. E onde a gente pode reparar isso? No preço do pão francês. Mas quem fala disso é João Ricardo Toninho. Olá, Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Pelo jeito, Gilson, a gente vai ter que cortar carboidrato, viu?
É verdade. Por um lado é bom, né? Por um lado é bom.
Vamos emagrecer um pouquinho, mas o fato é que os preços também do trigo têm aumentado, né? A cotação já passou de R$100 a saca na região. Só lembrando que no início lá da pandemia, o trigo custava em torno de R$47, R$46. A gente verifica aí praticamente quase o dobro. E essa situação da Rússia, né? A Rússia produz mais de 30% do trigo, tende a intensificar, e aí surgem várias perguntas. O Brasil não produz trigo? Será que a gente não consegue atender essa demanda? O fato é que a gente hoje tem, Gilson, um trigo não na mesma qualidade que um trigo da Argentina, um trigo da União Europeia, um trigo da Rússia. Isso faz com que a gente tenha também o caso do blend. A mesma situação que a gente tem no petróleo, Gilson, a gente também tem no trigo. Então é possível que a gente verifique esse aumento de preço aí de forma mais intensiva nas próximas semanas.
Agora, essa questão da guerra, ela tende a se prolongar, a gente espera que não, né? Agora, isso vai criando um colapso, porque vai virando um problema crônico, né? A queira que não, também não teve uma boa safra esse ano, né?
Exato, Gilson. Esse é um outro fator, o fator climático, né? Essa não expectativa de resolução. Hoje nós vamos ter a quarta rodada de negociações, mas o mercado já indica que talvez não chegue uma solução definitiva. Isso vai fazer com que a gente afete uma variável que trabalha muito na economia, são as expectativas. Então, esse horizonte turvo de soluções vão possivelmente manter os preços a níveis superiores. O que pode acontecer, dado que a gente está agora, né, num processo até agrícola, os produtores estão escolhendo, vou produzir milho, vou produzir trigo, o que eu vou produzir de fato? É possível que haja maior quantidade de áreas que se destinam ao trigo. O Brasil não importa o volume significativo de trigo da Rússia. No entanto, o fato de você ter uma redução das exportações da Rússia para outros países, a briga para o mercado doméstico, né, brasileiro em relação aos outros mercados vai se intensificar, e por isso que o preço sobe, né? Então a nossa expectativa, primeiro, que essa solução Rússia e Ucrânia se resolva o mais rápido possível, uhum. E a segunda, no médio e longo prazo, que a produção mundial suba para tentar atender essa lacuna. Acho que os preços vão fazer um papel importante nisso, né, e vão atrair novos produtores para essa atividade.
Uma curiosidade minha, Toninho, é que nós tivemos aí o boicote, estamos tendo, né, um boicote econômico que os Estados Unidos lidera contra a Rússia, uma série de medidas foram tomadas, desde circulação financeira, investimento de capital russo, empresas russas foram boicotadas, contrato com até atletas russos também foram suspensos, enfim, um boicote econômico de diversos aspectos, com diversas frentes. Se a guerra acabar, a retomada disso, demora um tempo para que você tenha uma retomada para a normalidade, volta-se à normalidade, quer dizer, mesmo que a guerra terminasse hoje, nós ainda teríamos uma dificuldade de restabelecer a condição antes da guerra, né?
Essas relações econômicas, elas acabaram tendo aí essas alterações, eu não acho que talvez voltem ao mesmo patamar. O mundo vai pensar em novas alternativas para tentar reduzir um possível risco de uma segunda rodada de uma possível guerra. Então, acredito que vai ter uma divisão um pouco mais significativa em termos de comércio internacional lá da Rússia e China em relação aos outros países, né? Eu acredito que vai ter, principalmente no caso do petróleo. Aí nós tivemos, semana passada, informes, talvez, de um incentivo dos Estados Unidos na produção de petróleo brasileira, né, no pré-sal. Nós também temos uma mudança do paradigma agrícola também e também das exportações de proteína animal. Então o Brasil vai procurar novos parceiros para fornecer insumos, né, principalmente os insumos agrícolas tradicionais, enquanto a partir do mundo vai olhar o Brasil com mais carinho também, dado que é uma saída para os produtos da Rússia e da China. Acredito que essas relações comerciais ficarão estremecidas, viu, Júlio?
Imagino, porque a gente fala muito assim, o perigo de uma terceira guerra mundial, o perigo de um conflito bélico entre a Rússia e os países da OTAN, né? Mas a gente tem que levar em consideração, não sei se você compactua dessa ideia, de que uma guerra econômica, de que um conflito econômico, uma crise econômica, às vezes tem efeitos mais devastadores do que uma guerra literalmente armada, do que uma guerra objetivamente, efetivamente. Né?
Eu acho que a gente vai entrar no processo de uma guerra fria, a partir do momento que vença essa situação com a Ucrânia. Uhum. Né? Os países vão ficar um pouco mais receosos. O que financia a guerra é dinheiro. Uhum. E o que gera dinheiro é comércio internacional e venda de excedente. Né? Então, uma forma de enfraquecer esses países bélicos, fortemente bélicos, uhum, é também, talvez, reduzir as relações comerciais para que haja enfraquecimento econômico. Né? No caso da Rússia, é mais fácil você fazer isso, dado que a economia ela é muito orientada a produtos específicos, no caso aí, agrícolas, no caso trigo, e nós temos o petróleo e o gás como matérias também. No caso da China, também tem um poderio bélico muito significativo, é quase possível, dado que a China tem hoje um volume de exportação de tecnologia, entre outros produtos, né, que a gente consome diariamente. É mais difícil cortar as relações comerciais, e a China apresenta um crescimento forte nos últimos tempos. Né? Uhum. Eu acredito que após essa situação da Ucrânia, a gente vai iniciar uma guerra fria comercial e os países vão olhar para dentro e para os parceiros que já têm uma relação comercial. O Brasil pode ganhar com isso, Gilson, mas também pode perder muito dependendo das escolhas estratégicas. Né? Se a gente ficar no mesmo, nós vamos ser o mesmo no futuro e ainda, né, a gente vai voltar a conversar aqui no programa sobre potenciais que o Brasil perdeu, né, nessas situações e novos paradigmas econômicos.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos e um excelente início de semana.
E você pode entrar em contato com o Tony, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br é o e-mail dele, e também pelo Instagram JR Tony.